Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Sejam bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Esta semana junta-se a mim Sofia Contente, do GI Group. Este mês discutimos neste espaço a proposta de alteração à lei laboral. Sofia, seja muito bem-vinda. Quais são, na sua perspectiva, as alterações mais relevantes introduzidas pela nova lei do trabalho, este anteprojeto que está agora a começar a ser discutido?
Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, que é com muito gosto que aceito. Ora bem, acho que desde logo cumpro destacar aqui a intenção de marcar o cunho da viragem do posicionamento político do nosso governo e, portanto, há aqui uma primeira, se eu tivesse que dizer, três camadas de revisão, uma primeira abordagem que incide essencialmente na revogação sem qualquer substituição de um conjunto de normas foram aprovadas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno e que, portanto, sabemos que entraram em vigor em maio de 2023. Eu diria que este conjunto de normas que foram então aprovadas, e posso dar aqui alguns exemplos, algumas delas bastante controversas, que até mereceram um pedido por parte do Sr. Presidente da República de uma fiscalização da constitucionalidade, e refiro-me, por exemplo, na altura a passar a ser aplicável o IRCT da empresa utilizadora de outsourcing também aos trabalhadores no âmbito dessa prestação de serviço, aqui como que um paralelismo com o que já acontecia no âmbito do trabalho temporário, e que no âmbito desta reforma que consta deste anteprojeto de reforma é agora pura e simplesmente revogado, bem como também a famosíssima proibição do recurso ao outsourcing no período de 12 meses, quando este outsourcing iria incidir sobre uma área de negócio, digamos assim, que tinha sido objeto, cujos trabalhadores que lhe estavam afetos tinham sido objeto de um despedimento coletivo ou de uma extinção do posto de trabalho. E por exemplo também a questão de que estava prevista no regime das infrações, tributárias, e que previa muito resumidamente que quando o empregador não comunicasse a admissão de um trabalhador por um período de 6 meses ou ao fim de um período de 6 meses à Segurança Social, que esta omissão seria punível. Seria sancionada como um crime punível até 3 anos de prisão ou então uma multa até 360 dias. Estas medidas, entre outras, são pura e simplesmente proposta a sua revogação. Por outro lado, também parece-me que, e acho que é compreensível, considerando que estamos a falar de um governo tendencialmente à direita, historicamente também sabemos que quando assim é, há aqui um impulso no sentido de flexibilizar um pouco ferramentas de cessão de contratos de trabalho. Há também aqui alguma maleabilidade no que diz respeito as ferramentas que existem de gestão de tempos de trabalho. Refiro-me, por exemplo, a uma medida, a uma norma que estava prevista no Código de Trabalho e que, já numa alteração ao Código que ocorreu em setembro de 2019, e refiro-me à Lei 93 de 2019, de 4 de setembro, que, entre outras medidas, revogou o banco de horas individual, portanto, aquilo que podia ser estabelecido por acordo entre o empregador e o trabalhador.
Como é que acha, ou como é que se espera que estas alterações afetem as políticas de recrutamento?
Não creio que, em termos de impacto ao recrutamento, o seu impacto não estimo como negativo, até porque há aqui uma maior abertura no que diz respeito à contratação a termo, que acaba por ser aqui uma porta de entrada bastante comum no nosso mercado de trabalho. Há aqui uma liberalização, não é uma liberalização, mas uma flexibilização, nomeadamente com o previsto aumento de duração dos contratos, portanto, o contrato a termo certo de 2 passa para 3 anos, ou a termo incerto de 4 para 5. São aqui eliminadas algumas barreiras que o empregador se confrontava, nomeadamente quando, embora pudesse renovar o contrato a termo certo, tinha aqui como limite para as renovações, ficava logo balizado pela duração do contrato inicial. E, portanto, esta era uma dificuldade que cai. E, portanto, eu vejo como até positivo e facilitador algumas das medidas que são agora introduzidas. Por outro lado, em termos depois já de gestão do contrato, digamos que o lençol tem sempre uma medida que se considera curta, ou para o lado do trabalhador ou para o lado do empregador. Neste sentido, uma perspectiva mais da ótica do empregador, eu acho que estão a ser colocadas, irão sendo aprovadas, porque nós estamos a falar de um ano de projeto, mas sendo aprovadas, parece-me que estão a ser disponibilizadas algumas ferramentas que serão positivas de uma perspectiva da flexibilização da gestão do trabalhador, quer ao nível da organização dos tempos de trabalho, por exemplo, através da questão do banco de horas que já falei, mas também em termos de cessação de contratos. E, portanto, não vejo como dissuasor, pelo contrário, considero que esta reforma pode dar aqui algum impulso na contratação, na abertura de admissão ao mercado de trabalho de novos trabalhadores. E passando aqui também, não deixando de referir também uma realidade que, pese embora não seja uma figura, é uma figura que já existe há muitos anos no Código de Trabalho, que são os contratos de muito curta duração, mas historicamente ela não tem sido muito utilizada, tem sido assim, digamos que um parente pobre da contratação. E quer nesta reforma, quer já na Agenda de Trabalho Digno e quer já em outras anteriores, tem sido dada aqui uma tentativa de dar algum elan, alguma visibilidade e exponenciar as possibilidades que esta figura podem trazer. E novamente agora aqui na reforma do Código de Trabalho é, digamos que o contrato de muito curta duração, que sabemos também tem aqui uma duração limitada, estamos a falar de 35 dias, mas que tendencialmente estava previsto para determinados setores de atividade, o que podia afunilar o seu recurso, agora é claramente aberta a qualquer atividade e, portanto, se para um conjunto, ou diria para a maioria dos postos de trabalho, para as necessidades que temos no nosso mercado de trabalho, este tipo de contrato não satisfaz, não é esse o seu intuito, desde logo pela duração que o mesmo pode atingir, o que é facto é que nós também temos que dar resposta a necessidades, e a necessidades muito específicas de curta duração. E esta ferramenta, e ainda por cima agora sendo possível aplicar-se a qualquer setor da atividade, parece-me que é uma figura que cada vez mais temos que olhar com algum cuidado e alguma atenção, porque pode de facto dar aqui uma resposta muito simplificada e alternativa àquilo que seria a contratação a termo tradicional, que poderia pecar por excessiva.
Como dizia, e muito bem, é apenas um anteprojeto, a discussão está apenas no início e prevê-se que seja muito longa. Temos aqui alguns aspectos que vamos discutindo, porque estão, obviamente, na proposta de alteração à lei do trabalho. Mediante tudo aquilo que já nos disse, Sofia, uma parte importante da missão da G-Group é criar a ponte entre as empresas e os candidatos. As alterações ou as possíveis alterações a esta lei facilitam ou dificultam esse equilíbrio?
A missão do GI Group é sempre facilitar as necessidades dos nossos clientes e, portanto, considero que com as medidas que agora estão ainda em cima de uma mesa de discussão, acredito que vão ser, continuam a ser no sentido e cada vez mais de facilitar esta ponte e aquela que é a nossa missão. Pelos exemplos que anteriormente referi, considero que a gestão do trabalhador em todos os seus momentos da sua vida laboral, digamos assim, acabam por ficar relativamente mais facilitados e, portanto, considero que sim, encaro como positivas estas alterações nesta perspectiva. Com isto não quero dizer que aplaudo todas as propostas, há algumas que sim, que considero que vêm de facto dar aqui e na perspectiva, e atenção que estou a referi-lo de uma perspectiva mais do empregador, vem aqui de facto agilizar e responder algumas dificuldades que eram sentidas. Por outro lado, tenho a dizer que também dessa mesma posição é com alguma pena e desilusão que vejo passar ao lado por hora, porque ainda a pressão vai no adro, ou se calhar ainda no adro está, um momento para introduzirmos aqui questões que há tantos e tantos anos quem trabalha na área do direito de trabalho as tem, as discute. Questões como, por exemplo, nas faltas, no artigo 251, nas faltas, passa a expressão por nós, quando falece um familiar ou um cônjuge, a lei fala em faltar 20 dias de forma, 20 dias consecutivos. Há anos que se discute se, bem, eu só falto se estiver obrigado a comparecer ao meu trabalho e, portanto, só conto os dias úteis, excluo dias de descanso. Há quem defende esta interpretação, há quem defende exatamente o contrário, que o consecutivo está lá precisamente para incluir no cómputo da duração do limite das faltas, das ausências, dias de descanso. Mas dias de descanso não são dias de trabalho, portanto não podem entrar no conceito de falta. Este era um momento para clarificar questões que entopem os nossos tribunais, não são de maior relevância, de facto, mas têm a sua importância e, portanto, acho que nestes momentos podia fazer sentido clarificá-los. Ou, por exemplo, figuras como estão previstas de cessão de contrato, como o despedimento por inadaptação, que se calhar atrevo-me a dizer que foi utilizada meia dúzia de vezes. Porque, de facto, a redação que temos desta figura continua muito sumária, muito opaca e, portanto, não permite fazer uso desta ferramenta, quando podia ser muitíssimo interessante, tivéssemos mais informações como aplicá-la. E, novamente, não vem para cima da mesa. Por outro lado, também vejo com alguma preocupação, se calhar, algumas propostas que dizem respeito a matérias que impactam imensissimamente na forma como os nossos trabalhadores se sentem. Matérias como a parentalidade terão sempre que ter aqui um foco muito positivo para que os trabalhadores se sintam motivados e até porque a natalidade, de facto, não estamos a viver um período em termos de natalidade que nos possamos dar ao luxo de lançar mão de medidas dissuasoras ou pelo menos que não fomentem, não estimulem e não apoiem os casais no sentido da natalidade. Portanto, é bom, é positivo, a partir de agora, ter-se como período obrigatório de licença os 120 dias, certo? Mas depois há aqui medidas que se traduzem, parece-me, numa mão cheia de nada. A licença parental do pai mantém-se nos 28 dias, fala-se agora que subiu para 14 o período obrigatório, pronto, mas não mexe no total dos 28. Apenas os 7 obrigatórios de gozo após o parto passam para 14, mas são 14, a reduzir aos 28 que já existiam. Portanto, só para clarificar, não há aqui um reforço no direito nestes direitos de parentalidade. Os períodos de duração, não é rigoroso dizer que aumentaram, porque hoje em dia já era possível ficar até 180 dias. Depois também me parece algo duvidoso as alterações propostas ao nível do pagamento dos 100%, da redução dos 100% já em determinadas durações. Já para não falar da controversa proposta revogação da falta com direito à retribuição dos 3 dias por luto estacional e, digamos, como moeda de troca, ser proposto a inclusão da expressão que é nas faltas por assistência à família, mas que não dão direito à retribuição, não são retribuídas, ser acrescentado que as mesmas, é possível prever faltar por assistência à família no caso de interrupção voluntária da gravidez. Ora bem, não me parece que haja aqui muita equidade e que esta troca seja nivelada, desde logo porque o que estava previsto eram faltas justificadas com retribuição, que eram aplicáveis ao pai e à mãe, e agora estamos a falar de uma licença de 15 dias, estas faltas estão limitadas a 15 dias por ano e são sem retribuição. Portanto, não me parece que seja uma troca muito equitativa.
Muito bem, Sofia. Ficam aqui alguns tópicos que serão certamente bastante discutidos nos próximos meses. Como dizíamos, a discussão está apenas ainda no início e falamos apenas de um anteprojeto, mas ficam aqui algumas reflexões para quem nos está a ouvir. Agradeço-lhe muito a participação neste episódio.
Muito obrigada.
E é assim que fechamos mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Eu regresso na próxima quarta-feira com mais um convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.